This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Ó, estamos gravando. Grande Paulo, fala fera, que honra, cara, que massa.
Ah, muito obrigado aí pelo convite, Rafael. Pô, vai ser mó da hora bater esse papo com você aí.
Legal demais. E lembrando que a galera tá assistindo isso daqui, é exclusivo pra BJJ Flix. A gente vai falar um pouquinho mais da BJJ Flix no final, porque a gente tá com um projeto com eles, o Paulo também. Vamos contar da história, né, cara? Eu gosto sempre de... A galera sempre tem você tem aquela sua história famosa, tal, que todo mundo conhece, mas tem muita gente que não conhece. Então eu queria ouvir de você a história vindo do Sul, né? Paraná, não é isso?
Isso, Paraná.
Vindo do Paraná, mudança para São Paulo, a história toda. E aí vem parar em Nova York, né, cara? Conta pra gente como é que foi.
Então, pô, eu comecei a treinar jiu-jitsu na minha cidade natal, aqui em Andirá, Paraná, com uns 18 anos. Mas antes eu tinha feito judô. Eu conheci o jiu-jitsu através do judô, porque no mesmo lugar que a gente estava tinha aula de judô, começou também a ter aula de jiu-jitsu, né? Daí eu comecei. Mas, pô, no judô eu competia, sim, mas, tipo, não sei, eu não me dava muito bem. Tipo, o foco da academia de judô não era tanto a competição em si. Daí eu mudei pro jiu-jitsu. Daí eu comecei a ter jiu-jitsu, meu professor focando todas as aulas para competição, para melhoria técnica e etc, né? Para performance. Eu preferi continuar no jiu-jitsu. Entendeu? Eu preferi continuar no jiu-jitsu. Meu primeiro professor foi o Adriano Carvalho. Ele ia, tipo, talvez umas duas vezes na semana, uma vez na semana no começo. Daí, pô, eu me apaixonei assim. Daí, depois de, tipo, uns 2 anos treinando com ele, né? Com uns 20, 19 para 20 anos, assim.
Uhum.
Surgiu a oportunidade, né, de eu mudar para outra cidade, porque não uma oportunidade, eu vi que se eu quisesse crescer no esporte, não ia dar para me continuar na minha cidade, né?
Claro.
Até porque não tinha treino todo dia, não era uma coisa assim, entendeu?
Porra, e fica limitado, você consegue fazer uma rotação de gente para treinar até certo ponto só, né?
Sim, e também não tinha classe todo dia, né? Mesmo a aula sendo, toda a aula sendo voltada para competição, não tinha classe todo dia. E ficava difícil, né? Tentar competir em alto nível. Eu até tive um bom resultado na minha cidade natal, que foi o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, de faixa azul. Foi até uma surpresa para mim, pô, porque, pô, na verdade eu nem conhecia, né? Mas depois que eu fiquei sabendo que a BJJF era um dos maiores campeonatos do mundo, assim, brasileiro. Pô, fiquei surpreso, né, de ter conseguido chegar em segundo, né, mesmo assim, não tendo tanto material para treinar e tudo, mas foi bem gratificante. Daí, então, eu conversei com meu professor, afiliado da equipe Barbosa, né, conversou com o mestre Marco Barbosa e eu fui para lá, fui lá para São Paulo. Pô, eu fiquei por lá uns 3 meses, mas a rotina era muito desgastante, era muito tempo, tipo, era 1h30, tipo, do lugar onde eu tava, pro treino, 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. Pô, eu achei, daí eu conheci o Cícero no Barbosa.
Uhum.
Daí eu falei, vou conversar com o Cícero pra ver se eu consigo, eles eram afiliados, tipo, meio que afiliado, meio professor e aluno também. Daí eu conversei com o Cícero, tudo, daí... Não deu tão certo no Barbosa, eu preferi ficar no Cícero. Pra encurtar a história, assim, eu preferi ficar no Cícero. Daí o Cícero, meu Deus do céu, foi um paizão pra mim, pô. Muito, muito sangue bom, deixou eu morar na academia.
Você morou na academia, né? Caraca, bicho.
Morei na academia. Pô, morei 5 anos na Academia do Cícero, pô. 5 anos.
Caramba. E é um projeto também, não é? Foi de lá que saiu o Leandro Lô, não é isso? O mesmo lugar?
Sim, sim. Era um projeto, mas, tipo, o projeto mesmo em si era sábado, né? Que ele atendia pessoal carente e etc.
Que legal, aham. Uh-huh.
Eu acredito que pra gente mais era uma, tipo, um patrocínio, uma
um
troca.
Um camp,
assim.
Né? Claro, claro.
É, tipo um camp, assim, uma equipe de competição a gente era, uh-huh. né? Pô, fiquei lá por 5 anos. Sou muito grato pelo Cícero. Muita história da hora com ele. Muita coisa a gente passou junto. Demais. E um abraço pra ele se você estiver assistindo aí.
Massa, vamos fazer chegar nele, com certeza.
Sim, sim. Um abraço pro Cicão aí. E, pô, daí, tudo bem, passou esses 5 anos, peguei minha faixa preta com o Cícero, fui campeão mundial, fui vice mundial. Não sei se eu cheguei a ser. Não, fui vice mundial no Cícero.
Uh-huh.
Daí, de faixa preta.
Quando? Que ano que você pegou a faixa preta?
Puta, deixa eu lembrar aqui. Acho que foi em
2000, o mais cedo que eu vejo aqui, 2014. É, 2013 você ganhou primeiro lugar em faixa marrom. Então foi 2014, né?
Na verdade, eu peguei a faixa em 2013, em agosto de 2013.
Aham.
Uhum. Daí o outro ano eu competi de faixa preta.
Ah, entendi. Que legal.
Daí eu comecei a competir de faixa preta em 2014. Pô, não sei se você quer que eu fale dos títulos das faixas anteriores também, mas...
Não, cara, é uma história, assim, fenomenal, né, cara? Então, a gente vai olhando, ganhou tudo que tinha pra ganhar. Eu acho que se a gente tiver que falar, você pegou o terceiro lugar no Abu Dhabi o ano passado, né?
Sim, o ADCC.
E tá alinhando pra... Porque só falta isso, na verdade, né? Pô, o resto já tá tudo no bolso, né?
É o título que eu quero muito, pô, o ADCC, pô. Eu vou treinar muito por esse de 2021, vou fazer o possível e impossível pra dar certo e colocar na mão de Deus, né? Vamos ver.
Com certeza. Como é que foi a vinda pra cá, sair de São Paulo? Tipo, veio pra cá pra carreira mesmo, né, cara? Tá cheio de super luta. Eu vi que você lutou o EBI do Ed Bravo.
Não, esse foi meu irmão.
Ah, foi o teu irmão?
Foi meu irmão, isso.
Ah,
eu nunca lutei EBI. Eu nunca lutei o EBI. Sem kimono, eu nunca lutei muito, Rafael. Sem kimono...
É engraçado, porque aqui no BJJ Heroes, eles têm você ganhando do... Puta merda, cadê? Agora eu não vou... Eu acabei de bater o olho aqui, cara. O dono da Alpha Male, o Ryan Faber, eles têm você ganhando...
Ah, não, isso não foi o EBI, foi o Submission Underground.
Então eu fiz confusão.
É, Submission Underground, eu lutei com ele, foi uma experiência da hora, bacana também.
Foi legal, o Submission Underground ficou um evento grande aqui, né? Você tá acompanhando essa parada, essas super lutas, você tá sempre ativo aí no mundo? O IBJJF, falaram se vai rolar, não vai, já cancelaram oficialmente, como é que tá?
Então, eu não tô tão ativo assim em super luta, por causa que eu fiz uma cirurgia no meu joelho, eu operei em dezembro do ano passado, agora tá quase 100%, já tô marcando uma luta, super luta, tá vindo legal. Bastante coisa legal aí, e o campeonato da IBJJF vai ocorrer em outubro, né, dia 8 de outubro, Pan-Americano.
Tá confirmado, vão fazer sem plateia? Vai rolar do jeito que tá rolando as lutas assim? Como é que...
Eu acredito eu que será um campeonato com inscrições reduzidas, mas vai rolar tipo um campeonato normal, não vai ser super luta, não vai ser tipo evento fechado, não.
Entendi.
Quem quiser se inscrever, se inscreve, né?
Legal.
Então,
legal. E aí já vai estar 100% com o joelho pro lá. 10 meses tá legal de recuperação, né?
Sim, sim. Na verdade, foi uma cirurgia assim, acredito eu, bastante complicada, porque eu rompi dois ligamentos.
Nossa.
E o menisco.
Foi em luta ou foi em treino?
Pô, eu acredito, Rafael, que eu machuquei muito. Eu não sei se você chegou a ver minha disputa de terceiro na ADCC com o Tairo Tuolo. Em 2019, pô, eu machuquei muito o joelho lá, mas eu dei uma de besta, né? Continuei treinando, treinei 2 meses com o joelho bambo e tudo, velho. Pô, eu acho que estragou mais, né? Piorou mais. Acredito eu que se eu tivesse ido direto depois da luta no médico, não estaria tão ruim do jeito que tava, né? Depois, né? que eu cheguei a competir duas vezes depois ainda, pô.
Ah,
foi loucura o que eu fiz, assim, eu não recomendo também, não. Pô, então, é, daí eu tive que fazer a cirurgia e, pô, fiquei mó tempo parado, né?
É, complicado. Você mudou aqui para os Estados Unidos quando e como é que foi a decisão de vir para cá? E o que você tinha em mente e tá gostando? Como é que rolou essa ideia na vida e o que você acha? A vida aqui na América é difícil, né, cara? Não é? Os cara veem a gente lá do Brasil, né? Fala lá, o cara tá bem, tá lá nos Estados Unidos, feliz da vida, mas é selva, né?
Não, é. Então, eu mudei. E no Sistro, eu conheci o meu professor, que foi meu professor de 2015 até junho de 2020, até esse julho de 2020, por essa.
Uhum.
Então, foi o Murilo Santana. Daí o Murilo tava abrindo uma academia aqui em Nova York, na cidade, em Manhattan, a Unity. Daí ele me chamou pro começo, né? Pra gente ajudar tipo, no marketing, tudo. A gente era uma galera mais um pouco conhecida, assim, no ramo. Assim, e queria ter uma pessoa, assim, pra chamar mais atenção do público e pra trazer gente pra academia, né? Então a gente foi chamado, eu e meu irmão. Veio eu, meu irmão, a Luísa Monteiro, o Iago de Souza e o Leandro Lô veio na abertura também. Mas o Leandro já estava combinado que ele só ia participar da abertura e etc. Daí veio nós quatro. Daí, pô, o pessoal ficou assim, mas eu acho que eles não se adaptaram tanto. A Luísa e nem o Iago conseguiram se adaptar tanto. Eles acabaram saindo fora e ficou eu e o João, assim, mais mesmo. Daí, pô, só tem que agradecer. Daí a gente conseguiu ser campeão mundial com o Murilo de coach. Só tenho que agradecer também, foi tipo o melhor presente que alguém poderia ter me dado, né? Ser campeão mundial.
Pô, era um sonho meu. Né,
daí, pô, só tenho que agradecer. E fiquei, pô, 5 anos. Aconteceu algumas coisas assim que eu não gostei muito, mas acontece, né? Relacionamento, uhum, assim, de amigo, mas, pô, só tenho que agradecer ele. E agora tô trabalhando pra fazer a minha. E, pô, só desejo o melhor pra eles e, pô, o melhor pra mim também, né?
Legal, legal. Então, você veio pra cá quando? Você veio no 2000, agora no...
2015.
Em 2015?
Isso.
Uau!
2015.
Pô, você tá faz tempo isso. Aqui então, cara. Faz tempo, pô, tá bem, tempo, legal.
Faz tempo.
Legal. Você mora... Teu irmão mora aqui também? Vocês moram juntos? Como é que é?
Sim, ele mora aqui, irmão. Nós moramos juntos. Isso.
Ah, que massa, cara. O que você achou que mudou na tua vida? A parte da história da Unity, você acha que ter vindo pra cá, você ficou mais próximo do... Os Estados Unidos acabou virando... meio que tirou o reinado nosso no Brasil lá e o polo... Justamente porque os nossos maiores atletas talvez estejam morando aqui agora, né? Alguns deles, pelo menos. Então, meio que deu uma balanceada aqui, virou um polo de competição, de luta, de campeonato, tudo, tá tudo aqui agora, né, cara? Como é que... Isso facilitou muito pra você também, né? A questão de treino e visibilidade.
Sim, eu acho que o pessoal que quer viver profissionalmente, assim, no Brasil, com certeza, o pessoal pode viver, pode ter uma carreira legal, assim, mas eu acho que a carreira no Brasil vai ser uma carreira mais de professor, entendeu? É. Carreira mais, tipo, de ensinar, de ter uma academia. Se o pessoal que quer competir e fazer dinheiro, eu acho que o melhor lugar do mundo para isso hoje é os aqui, Estados, né, Unidos, né? Não tem. Pô, no Brasil, agora você pode perceber que agora foi do Brasil, veio para os Estados Unidos, agora tá voltando um pouco do Brasil, né? Estão fazendo umas competições com... Pode falar nome assim?
Pode falar o que você quiser, imagina.
Tem o BJJ Bet, né? Tem aquele BJJ Stars agora. Que
essa BJJ Bet começou agora, né? Os caras estão aparecendo no mercado agora aí, né?
Sim, pô, e com grandes nomes, né? Tipo, muita gente boa, pô. E o BJJ Stars também não fica pra trás, né, pô?
Verdade.
Tá bom lá, pô. E, pô, com certeza, pra esses caras que tá lutando lá, eles devem estar pagando muito bem, né, pô?
Sim, os caras estão fazendo o contrato, estão trazendo gente daqui pra lutar lá, né?
Exatamente.
Se eu fazer uma luta Verdun contra Bochecha, cara, ali pagando pouco, não sai essa luta jamais. Acabou não saindo, porque acho que o Bochecha machucou, ou o Verdun machucou, um dos dois acabou não dando certo. Chegaram a conversar com você pra fazer alguma coisa?
E eles queriam, o BJJ Bet me contatou, mas eu acho que eu não, não, eu não estava tão preparado ainda. Não, na verdade, eu quero me testar um pouco antes para me ver como é que tá meu joelho e etc. Antes de fazer uma grande luta, né? Uma, tipo, uma luta assim.
Bom, se precisar do parceiro de treino, eu tô aqui, viu, cara? Eu faço esse sacrifício.
Sim, é nóis, Rafael. Obrigado.
Mas é interessante o que você falou, acho que os negócios da BJJ Bets vão começar agora, não é isso? É, acho que eu setembro, acho que outubro.
Setembro vai ser o primeiro evento dele, alguma coisa assim, eu sei que vai ser em setembro, eu não sei a data exata, mas eu acredito que vai ser agora no começo de setembro o BJJ Bets.
Uhum. A gente estava falando um pouquinho em off, né, pô, eu sou do time do Renzo lá, do time assim, de coração, não que eu vou em competição representando a academia jamais. Mas eu sou muito amigo de todo mundo lá, do Renzo, dos irmãos dele e tal. Uhum. E aí eu tava falando, você já foi lá, já deu uns treinos lá, você conhece o pessoal de lá, como é que é o relacionamento? Eu sei que eu falo isso assim, de leve, assim, porque tem o Gordon Ryan, né, cara, que é o maior cyber troll que tem na atualidade agora. Mas quem conhece o cara, sabe, o cara é gente boa, ele é só aquele guerreiro do teclado no Instagram e é engraçado, né, cara. Cara, funcionou pra ele, né, ele usou como uma ferramenta de promoção e deu muito certo. Não concordo com tudo que ele fala, nem faz. Mas tem umas coisas engraçadas. Você conhece? Já rolou um papo? Como é que é?
Não, o Renzo, eu conheci o Renzo. É até engraçado o jeito que eu conheci o Renzo. O Renzo eu conheci. O Sheik uma vez me chamou pra treinar com ele, né? Pra dar, tipo, não uma aula, porque o Sheik não quer aula, né? Ele quer só rolar, pô. Ele só quer saber rolar, quer te bater, né?
Foda, né?
É, ele quer bater em você. Daí eu fui todo amarradão. E quem tava lá, pô? Era o Renzo, pô. O Renzo tava lá também, pô.
De coach do cara ainda, não é?
Não, de coach, pô. É engraçado que o Sheik, tipo, ele casa, né? Você com. Tipo, ele fala assim: vai você com o Renzo, sei lá, vai você com outro cara ali, pô. É bem legal, pô. Eu conheci o Renzo lá, pô. Energia mil, pô, você conhece ele, você sabe, pô, não tem como...
É sensacional, né, cara?
Não tem como não dar risada com ele, não tem como se sentir bem com ele, pô, ele é um cara que te bota pra cima, não importa, velho, ele vai, fala se é o campeão, se é o nosso, mano, é uma energia incrível, pô, maior respeito pra ele, um abraço pro Renzão aí, se ele estiver assistindo também a gente.
O Renzão tá sempre de olho, o Renzão é nosso padrinho aqui.
Sim. E com o pessoal da Renzo eu nunca tive muito contato, Rafael. Nunca tive assim, nunca conversei muito. Nem com nenhum Grace eu conversei muito. O único Grace que eu conversei mesmo assim foi o Renzo.
Uhum.
O Renzo. E, pô, e você falou do Gordon, pô, mas é um cara que tá fazendo muito, né, pô, pelo esporte, eu acho.
Sim, demais.
Tá fazendo muito, pô. O cara, além de ser um excelente competidor, pô. Tipo, ganhar dos melhores já do esporte, e sendo novo como ele é, pô, ele é um excelente professor também, pô. Tipo,
ele é, cara, eu fiz uma aula com ele, cara. Eu acho que ele passa tanto tempo naquela academia que ele tem até os trejeitos de ensinar do John Danaher, assim, sabe?
É, pô, exatamente.
Ele fala baixinho e ele explica muito bem. Não é só, tipo, ele mostra legal. Ele explica muito bem. Ele fala... Eu gosto de ver porque, assim, eu sou faixa azul, né, cara? E eu sou, assim, eu já treinei com 30 faixas pretas diferentes, assim, de Rickson Gracie... Até o irmão do Renzo, o Robson, assim, indo na família, assim. E tem gente que você gosta muito do jeito que o cara ensina. E tem gente que você fala assim, porra, não bateu a didática, né? Vamos dizer assim, entendeu? E, cara, o Gordon, cara, ele sente, ele explica, ele fala o porquê. E eu gosto de perguntar assim, tipo... E se eu deixar a mão esquerda aqui, em vez de botar a mão esquerda ali? E aí ele vai e mostra o que acontece se você não fizer o movimento. Cara, é muito bom. Você acertou na lata aí. Ele é um cara super técnico e ele gosta de ensinar. Ele se amarra em ensinar.
Sim. Pô, eu assisto os DVD deles e eu me amarro muito do jeito que ele ensina, pô. E o cara levou em outro nível, né, esse ramo de vender técnica, pô. Pô, eu acredito que seja verdade que ele possa. Ele faz 1 milhão por ano, pô. Eu acredito realmente que ele...
Fácil.
Vende muito DVD, pô, pelo professor que ele é também, pô, e Ele tem até o direito, né, de ser o troll que ele é.
Eu tava batendo um papo com o Craig Jones, a gente tava falando disso também. O Craig falou que a gente tava falando de gerações, né? Tipo, como a geração de hoje, a de vocês, pô, você consegue viver de jiu-jitsu, né, cara? Tipo, isso há 10 anos atrás era impossível. Aí a gente tava, por que será? O que que era? Só grana mesmo? Ele falou, cara, eu acho que a geração um pouco mais antiga perdeu muito nessa história de marketing, né? De botar DVD, de botar assinatura, subscription, e tem tudo isso hoje que não tinha, né? Eu falei, cara, você pega um DVD desse a 150 dólares, 200 dólares, os caras vendem aí, você fala com um cara mais casca grossa do passado, aí o cara fala, que DVD, que? Vai vender o quê? 1.000, 2.000? É, meu irmão, 2.000 a 100 dólares é dinheiro pra cacete, é 200 paus, né? Mas meio que os caras não encaixavam nisso. Você pensa, um cara que nem o Gordo, sei lá, 300 mil seguidores no Instagram, pro cara vender 1.000 DVDs a 100 dólares, 200 dólares, é fácil relativamente, cara, porque ele tem o público dele, ele é um cara que faz jiu-jitsu 100% do tempo. Então, assim, a galera que segue ele gosta mais ou menos. E é um produto de qualidade. Você tem alguma coisa parecida no mercado? Você lançou DVD instrucional? Tem planos? Porque isso é uma... Isso é, hoje em dia, você conseguir direcionar isso para sua fanbase, cara, é sensacional, né?
Não, Rafael, eu não tenho muito esse negócio de... Eu faço um conteúdo assim, mas é um conteúdo mais de graça. Eu não cobro, eu não tenho nada que eu... Tipo, não tenho site, não tenho... Eu até tenho um DVD, mas foi um DVD que eu fiz há uns 7 anos atrás também. Não, tipo, eu não consigo... Se eu ganho tipo, uns 200 dólares por mês, pô, não, tipo, não é nada.
Uhum.
Tipo, porque nem foi em inglês o DVD que eu fiz, foi em português, daí apareceu. Uhum. É, foi meio estranho assim, mas tudo bem, foi experiência. Pô, e meu conteúdo é mais de graça. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no Twitch.
Ah, pô, fala o canal, vamos fazer o jabá aqui então. Conta o teu canal no YouTube. Eu vou procurar aqui enquanto você falar. Eu vou botar o canal no YouTube aqui na tela. E aí eu jogo o link pro teu canal aqui também. A galera vai e assiste.
Pô, legal, beleza, obrigado.
Eu vou procurar aqui agora e vou fazer um subscription lá também. Vamos lá.
Ok. Miau Jitsu é o nome do canal.
Miau Jitsu.
É.
Miau Jitsu. Soleta pra mim ele. É com o seu sobrenome, né?
Isso. M-I-Y-A-O-J-I-T-S-U.
Miau Jitsu. Achei. Não achei.
Não, não tá aparecendo?
É, ele aparece um monte de outra sugestão, mas não... Eu achei um Q&A com você... No Art of Jiu-Jitsu.
Ah, deixa então, depois eu te mando, pô.
Tá.
Depois eu te mando ali no WhatsApp.
Miau Jitsu. É, não aparece.
Então, esse canal é mais, a gente faz as lives no Twitch, daí a gente faz uns cortes, a gente bota uns cortes lá no YouTube, pô. É bem legal, o pessoal interage bastante no Twitch. Eu gosto muito dessa ideia de fazer algo ao vivo, a gente ter esse... Essa troca, esse lançamento, né?
É, isso é legal mesmo.
Assistir. Pô, tá sendo bem legal, pô. A gente
só, não tem... Fala YouTube, Instagram, Twitch, fala todas as suas mídias sociais que eu vou botando os links aqui pra galera ver.
Tá, o YouTube e o Twitch é Miau Jitsu.
Uh-huh.
E tem no Instagram também o Miau Jitsu, mas o meu Instagram é Paulo Miau mesmo.
Tá.
Meu Instagram é Paulo Miau mesmo. E do meu irmão João Miau, a gente faz junto.
Legal, legal demais. Aí fica a dica pra galera acompanhar. Sim, fala sim. Da preparação, quando é que você começa o camp pra ADCC do ano que vem? Como é que você falou, não treina muito sem kimono, aí precisa de mais tempo pra treinar. Como é que você embarca numa jornada dessa pra um ADCC?
Então, Rafael... Eu acho que no ano passado, eu pelo fato de ter competido mundial de kimono também, eu comecei a treinar a parte de pé do wrest, né, a parte de pé do sem kimono, um pouquinho tarde. Eu devia ter focado um pouquinho antes. Eu acho que esse ano eu vou tentar, vou começar já o mais rápido que eu puder, vou começar esse ano mesmo a parte de pé, treinar o wrestling, que eu acho que o diferencial do pessoal que vai bem no ADCC é a parte em pé mesmo, entendeu? E, pô, eu vou começar... eu gosto sempre de preparar para uma competição pelo menos uns 6 meses antes, entendeu? Uns 6 meses antes, já começar a treinar meio que dividido, sem pano, com kimono, para também lutar o campeonato da BJJF, que vai ser o mundial, né, da BJJF. E é isso, pô, expectativa boa. E também, né, lógico, focar na minha academia, tipo, no começo desse ano. No começo
tem data de abertura?
Não, então a gente tá vendo pelo fato do Covid, a gente tá procurando lugar e tudo. Mas vamos ver, né, o que o governador vai falar e como é que tá, vai ser.
Você vai escolher New Jersey ou New York pra academia?
Ah, New York, né? New York.
Manhattan, né?
Não, Manhattan não. É uma outra área. A gente tá vendo a área ainda, mas não Manhattan, é outra área.
Ah, entendi. Legal, pô. Vai dar super certo, vai dar super certo.
Se Deus quiser.
A gente tava falando, inclusive, você fez uma luta com o Nick Ryan, né, no ADCC.
Ah, isso.
Do ano passado. Como é que foi? Porque ele vem com um puta hype, assim, né, cara? E ele é super técnico também, ele é muito bom, cara.
Sim, o Nick Ryan é um excelente atleta também, pô. Todo o pessoal lá do John, né, pô, tem um nível técnico muito alto.
Acho que a grande diferença, cara, é que eles só treinam sem kimono, né? Ninguém ali faz treino com pano, sem nada. E cara, eu conversei com muita gente, a Bochecha, todo mundo veio aqui no podcast já, e eles falam isso, né, cara? Tipo, o cara tem aquela marra toda, mas ele não treina com pano, né? Todo mundo que ele pega, que ele bate, faz os dois. Né, que ele vai atrás dos caras e chama o preguiça e não sei o quê. Mas os caras estão sempre competindo com pano e vai e compete sem pano também. Eles ficam exclusivamente no sem kimono, né? Você vê essa desvantagem, entre aspas, né? Por exemplo, você compete o ano todo de kimono, aí vai e faz 2, 3 campeonatos sem kimono. Porra, arrebenta, vai bem pra caramba, mas às vezes falta aquele... aquele, sei lá, aquela, como é que eu posso explicar, e fugiu a palavra, cara, mas...
Eu entendi, pô. Pô, Rafael, eu penso um pouquinho diferente, assim, pô, porque, tipo, a data do campeonato, todo mundo sabe ao mesmo tempo, pô, todo mundo vai saber, por exemplo, a DCC vai ser dia 20 de setembro, pô, a data vai estar lá pra todo mundo. Por exemplo, se em um ano o cara treinou todo ano sem kimono, perfeito pra ele. Pô, eu não posso pôr a desculpa do que eu tô lutando de kimono e sem kimono porque eu perdi pro cara. Eu não acho isso, tipo, certo, entendeu? Todo mundo pode se preparar do melhor jeito que pode. Pô, se ele não quis competir o mundial, bom pra ele, pô. Ele tá se dedicando mais. Eu quis competir o mundial, bom pra mim também, pô. Eu vou lutar o mundial, mas eu não posso... botar, tipo, isso como uma muleta, porque eu perdi pro cara que só treinou de kimono, sem kimono o ano inteiro.
Mas você acha que ele leva uma vantagem por só treinar sem kimono? Atrás de um cara, vamos supor você, que você vai fazer um camp específico pro ADCC, e você acha que ele era, tipo, familiaridade a palavra que eu tava procurando, entendeu? O cara fica ali, vamos supor, o cara tá num camp sem kimono há 4 anos, vai, entendeu? Ao contrário do Paulinho, que vai lá e fala, porra, vou tirar o resto do ano pra fazer... Por exemplo, você começar a treinar agora pra DCC, você pega um ano de treino sem kimono.
Sim. Ah, pô, eu Rafael, eu vejo diferente, pô. Eu acho que as condições são as mesmas, pô. O cara decidiu se dedicar no sem kimono, quis se dedicar no sem kimono, ótimo pra ele, pô. Tipo, ele nunca vai ser campeão mundial de kimono igual...
Jamais, então, jamais.
Então,
aliás, inclusive, você falou um ponto perfeito. Se ele botar o kimono pra começar a treinar e treinar um ano de kimono pra ir treinar, ele ainda não ganha. Porque é um negócio completamente diferente, cara. Ele pega um ciborgue da vida ali no kimono, a história muda completamente, entendeu? Você pega uns meninos igual o amigo meu também, cara, o Nick Rod, mas você vê ele lutando com o ciborgue sem kimono. E você botar um kimono no Nick e botar ele pra lutar com o ciborgue, pô, o ciborgue mata ele.
Não, mas o que eu quis dizer, Rafael, que eu quis dizer o seguinte, eu não quis dizer que ele nunca vai ser campeão mundial de kimono, se ele, mesmo, o que eu quis dizer foi, que ele nunca vai ser campeão de kimono agora, porque ele não pôs o kimono ainda.
Ah, mas sim.
Eu não tô dizendo que ele não pode ser campeão mundial se ele começar a treinar hoje.
Claro, não, 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 eu entendi perfeito, eu entendi perfeitamente.
Pô, e eu acho sim, pô, se ele bota um kimono, ele vai dar trabalho pra muita gente também, pô.
Não, cara, ele é bom de kimono, cara, ele é bom de kimono.
Exatamente, pô, se ele bota um kimono e treina por um ano, ele vai chegar bem, não tô falando que ele vai ganhar, mas ele vai chegar bem e vai complicar muita gente. É igual eu, pô. Eu posso não ter ganhado a DCC, mas eu compliquei bastante gente no DCC.
Pô, terceiro lugar, meu irmão. Então, exatamente. Eu sei que não é, tipo, dói o coração de não ter ganho primeiro, mas, bicho, terceiro lugar é foda, cara. É muito bom.
Então, mas eu não coloco isso como uma muleta, uma desculpa, porque eu não fui campeão. Eu não fui campeão porque o cara foi melhor que eu. Até porque o que ganhou de mim foi nem foi um cara que faz todo de kimono, tipo, um tanquinho, né? É um cara que ganhou de mim, é um cara que já ganhou tudo também, de kimono.
Compete, e compete nos dois também, né?
Isso, ganhou o Mundial de kimono, ganhou o World Pro de kimono, ganhou tudo. E também ganhou o Mundial sem kimono, pô. Então, eu particularmente não gosto de botar esse tipo de coisa. Pô, o cara só treina sem kimono. Pô, o cara só treina de kimono. Pô, isso aí pra mim não existe, pô. Cada um pode se preparar do melhor jeito que pode, pô. Não dá pra mudar.
Legal demais. Vamos falar um pouquinho da BJJ Flix?
Sim, vamos lá.
Ó, pô, a BJJ Flix vai chegar aí revolucionando. Acho que não tem data de estreia ainda, então não. Quando a galera estiver vendo isso aqui, vai ter estreado já, com certeza. Então não vamos falar no futuro, vamos falar no presente, porque a galera vai tá assistindo pela BJJ Flix. É, cara, uma ideia sensacional, né? Como é que é a sua parceria com eles? O que você vai estar fazendo? Vai ter um quadro seu, um programa?
Então, Rafael, eles estão me ajudando na parte de marketing da minha academia, vão fazer site, vão fazer logo, tudo em relação à arte visual, eles vão estar trabalhando comigo e vão fazer divulgação também nas minhas mídias sociais e tudo. E a gente está conversando, né? A gente até trocou uma ideia de fazer tipo um quadro especial meu, da gente, meu e do meu irmão, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que dá.
Legal, abre uma porta para mil possibilidades, né, cara? Porque a galera entende, vai ser uma Netflix de coisa para jiu-jitsu, né, cara? Então isso vai ser o nosso canal tá aqui na BJJ Flix, tem todos os nossos episódios e a gente vai fazer dois, sei lá, de repente até mais, mas por enquanto são dois episódios exclusivos para BJJ Flix. Então esse nosso é o primeiro de estreia aqui, vai ser só assiste quem assina a BJJ Flix, então vamos estreando com a fera aqui, já começamos com o pé na porta.
Ah, que é isso, valeu você, obrigado você pelo convite, obrigado o Ronaldo também, que tá, um abraço pro Ronaldo aí, se ele estiver assistindo, que com certeza vai assistir, né, pô,
com certeza.
Um abraço aí pro Ronaldo também, pô.
Muito legal. Vamos combinar a qualquer hora, eu tenho seu contato agora, vamos combinar, a gente se encontra, de repente a gente faz uma parada pra eles também, faz um vídeo junto, faz uma entrevista, a gente faz uma coisa assim, só esperar dar uma sossegada nessa pandemia aí, vamos marcar de encontrar, almoçar, a gente tá perto, pô, vamos fazer alguma coisa.
Vamos sim, pô, vamos sim, você tem que aparecer pra treinar aqui, pô, pra mostrar esses leg lock aí lá.
Fechado, leg lock. Porra, tá certo.
Pra mostrar esses leg lock do John e do Gordon pra gente.
Porra, não tem. A gente vai ter... Vamos sentar, a gente assiste um dos instrucionais juntos, porque daqui não vai sair nada. Mozão, muito legal falar com você, cara, prazer demais. Vamos manter no contato, eu vou marcar. De repente, daqui umas semanas, a gente se tromba por aí, a gente faz um treino, ia ser demais. Pra mim,
valeu, valeu, Rafael. Obrigado aí pela oportunidade. E, mano, muito obrigado mesmo. Obrigado pela galera que assistiu aí. E valeu mesmo aí. Muito obrigado. Fica com Deus aí, tá?
Fica ligado aí no canal do Paulo Miau, dos irmãos Miau na BJJ Flix.
A nós.
Um abraço, irmãozão.
Valeu.
Valeu.